Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Ricardo Alexandre e estes são os segundos iniciais de mais um episódio do podcast Discoteca Básica, um programa semanal dedicado à arte quase perdida de ouvir um álbum, a arte de dedicar um tempo especial e mergulhar no universo de um LP ou de um CD. E claro que aqui fica muito mais fácil, né? Porque afinal são os melhores álbuns de todos os tempos. O programa de hoje, como em toda semana, é um oferecimento do Clube Discoteca Básica, a nossa sociedade mais ou menos secreta, onde a gente sobe os conteúdos exclusivos e promoções só para a panelinha. Para fazer parte do clube, entre em clubedescotecabasica.com/assine e se informe melhor. Qual a diferença entre um estilo musical feito por e para moleques, uma brincadeira informal, de algo que possa ser chamado de arte de verdade? Bem, há muitas respostas possíveis, né? A gente vai tratar de algumas no episódio de hoje, inclusive. Tem muita coisa que, inclusive, nem se explica. Mas uma coisa é fato. Música boa de ouvir, bem gravada, bem tocada, bem composta, bem feita, arte, como a gente costuma tratar aqui, é uma criação coletiva, de gente que se dedica a diferentes áreas trabalhando juntas. Na Music Dot, uma mesma assinatura dá acesso a todos os cursos. Guitarra, baixo, bateria, teclados, percussão, canto, teoria musical e até curso de áudio. Você estuda no seu tempo, no seu ritmo, mas estuda com professores de verdade e nenhuma dúvida fica sem resposta. A Music Dot é um curso online, ou seja, dá para estudar no desktop, no conforto do celular ou no aplicativo, em qualquer lugar. Se você quer aprender música só para se divertir com seus amigos, funciona. Se você quer transformar essa diversão em assunto sério, funciona muito bem também. Quem é ouvinte Discoteca Básica, além de todo o conhecimento da história da música que tem aqui no podcast, ainda tem 10% de desconto. Então aproveita, acesse music.com.br/promoção/discoteca-básica e comece ainda hoje. Em 10 minutos você já vai estar tocando a sua primeira música. A história que a gente vai contar no episódio de hoje é sobre como uma banda de thrash metal da Califórnia colocou um disco no sétimo lugar entre os melhores álbuns de rock de todos os tempos, na frente de Van Halen, Deep Purple e Queen, na eleição da revista Classic Rock de 2001. É o disco que entrou nas duas listas de 500 melhores da história da Rolling Stone, tanto na lista de 2013 quanto na de 2020. E 25º quando eles elencaram os maiores álbuns de heavy metal. Esse disco está em 15º na eleição da revista especializada Kerrang e entre os 500 do New Musical Express de 2013. Entrou no meio dos melhores da década de 1990 da Spin e da Q. Vendeu 31 milhões de exemplares, meu amigo. E se você ainda não percebeu que estamos falando de um marco na história da música pop, saiba que foi o quarto álbum a romper a barreira das 550 semanas na parada americana. Depois, sabe de quê? De Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, Legend, do Bob Marley e Greatest Hits, do Journey. E para conversar desse álbum comigo, eu convidei um dos representantes brasileiros na primeiríssima divisão do heavy metal mundial. Ele também tá bonito em algumas dessas listas aí que eu citei. Pro episódio de hoje do Discoteca Básica, senhoras e senhores, eu conversei com o guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser. E o nosso assunto de hoje é um álbum lançado no dia 12 de agosto de 1991. Ou seja, é mais um do superlotado ano de 1991. Foi lançado pela gravadora Elektra nos Estados Unidos. É o quinto álbum do grupo americano Metallica, chamado simplesmente Metallica, mas carinhosamente apelidado de Álbum Preto ou, em inglês, Black Album. Música. Em 1998, quando o Metallica lançou o seu álbum de covers, o Garage Inc., eles se dividiram para o trabalho de divulgação ao redor do mundo. Para o Brasil, veio o baixista da banda, Jason Newsted, que tem uma relação especial com esse disco, né? As primeiras gravações dele com o Metallica foram para o EP Garage Days Revisited, um EP de 5 faixas lançado em 1987. E essas 5 faixas foram incluídas naquele novo álbum, duplo, acrescidas de covers tiradas de outros singles e de 11 gravações recentes. Bom, eu fui um dos jornalistas brasileiros que foram lá entrevistar o Jason Newsted e eu me lembro bem que em determinado ponto da conversa eu perguntei para ele se um disco de covers, de gravações descontraídas, feitas rapidamente, não seria talvez subconscientemente, né, uma forma de aliviar a carga de seriedade, de grandiosidade, de megalomania, né, uma certa pose de deuses caminhando sobre a Terra que o Metallica vinha colocando sobre si já fazia uns bons 10 anos. Perguntei se ele concordava com essa minha impressão. Então foi engraçado, Jason Newsted, que sempre teve claro que era um membro de segunda classe da banda, que entrou para substituir o fundador Cliff Burton e nunca encontrou muito espaço criativo. Bom, ele contorceu os lábios, pensou um pouco, coçou o queixo e respondeu só assim: "Eu concordo." Muito bom, né? Porque era óbvio para quem acompanhava o Metallica desde a década de 1980 o quanto eles haviam se transformado a partir do final da década em direção aos anos 90. Por exemplo, quando nós, brasileiros, estávamos assistindo ao Iron Maiden e ao Scorpions no primeiro Rock in Rio de 1985, o show de luzes, né, o gelo seco, os cabelos ao vento, cenários grandiosos. Bom, nessa época o Metallica era o extremo oposto daquilo. Era uma banda de Los Angeles formada por fãs da cena inglesa de heavy metal. Aliás, o anúncio que o baterista Lars Ulrich colocou no jornal em 1981 procurava outros garotos para tocar, abre aspas, Iron Maiden, Diamond Head e Tigers of Pantang. Na época do anúncio, Lars tinha 18 anos, era um dinamarquês que estava nos Estados Unidos porque queria ser jogador de tênis. Um dos que responderam foi James Hetfield, um californiano da mesma idade, filho de uma cantora lírica e de um motorista de caminhão, os dois cristãos fundamentalistas daqueles que negam a ciência e negam tratamentos médicos. James morava com o meio-irmão fazia 2 anos, desde que a mãe morreu de câncer. As diferenças de personalidade entre James e Lars se complementaram perfeitamente. Um mais cerebral, outro mais sanguíneo. Um mais ambicioso e focado, o outro mais espontâneo. Um mais refinado ali, à moda europeia, outro mais cabeça de bagre, à moda americana. Eles começaram a compor juntos e conseguiram entrar na coletânea Metal Massacre, lançada em junho de 1982 pelo selo Metal Blade Records. Além das influências do heavy metal europeu e do speed metal da época, o Metallica sofreu também influência da cena punk e hardcore de Los Angeles, que acabou criando um subgênero chamado de thrash metal. A tradução de thrash é açoitar, né? O que já explica tudo, né? Além de James na guitarra e Lars na bateria, os dois liderando e compondo a maior parte do material, o Metallica tinha ainda Cliff Burton no baixo e Kirk Hammett, ex-guitarrista do Exodus, outra banda thrash da época da famosa cena da Bay Area de São Francisco. Aliás, foi por causa de Cliff Burton que a banda deixou Los Angeles e ficou sediada em São Francisco, mais especificamente em El Cerrito. Foi essa formação que gravou os 2 primeiros álbuns pelo selo independente nova-iorquino Metal Blade, o Kill 'Em All, de 1983, e o Ride the Lightning, de 1984. Eu comecei meu papo com o Andreas Kisser perguntando sobre essa fase inicial do Metallica, da cena de thrash metal em relação ao heavy metal como um todo.
Metallica era underground total. Metallica estava junto com Slayer, Creator, Hellhammer, Venom, né? Para mim, o Killamall fazia parte dessa coleção. Ride the Lightning também. Até o próprio Master of Puppets. Eu lembro em Santo André, que eu andava com uma galera bem mais radical e tinha uma outra galera mais cabeça aberta. Enfim, eu tinha um acesso e falava com todo mundo. Não tinha essa coisa de clubismo, vamos dizer assim, né? Ah, só gosto desse som, só ando com esses caras ou com essas minas, né? Não era assim. O heavy metal, na verdade, ele colocava gente que morava na favela e gente que morava na cobertura, sabe? Milionários e muito pobres juntos, escutando Sodom, escutando Metallica, as fitas, fazendo fita, cassete para todo mundo, né? E eu lembro quando o Master of Puppets saiu, a galera já meteu a boca, velho. Master of Puppets, hein? A galera era muito assim, Sodom, falou, nossa, o Hetfield tá cantando igual o Twisted Sister, mano. Eu lembro de ter ouvido isso, cara. Eu falei, cara, isso é ruim, porque eu amava Twisted Sister também, né? Eu sempre gostei do Twisted Sister e tudo. Mas eu nunca tinha feito essa comparação, mas a galera assim já, porra, aquele Cliff Burton com boca de sino, o cara mó hippie. Tipo, mano, era aquela galera que tava realmente sempre em busca daquele underground que ninguém tinha escutado. Eu tinha um amigo na escola que ele me apresentou todo, ele me apresentou o Kill 'Em All, me apresentou todas essas bandas, o primeiro disco. Por quê? Porque ninguém conhecia. Então ele fala, nossa, esse é o som. Aí quando três ou quatro caras já estavam escutando, nossa, Slayer já é pop-boy, os caras estão usando bermuda de surfista, mano. Sacou? Então a galera fazia uma confusão desgraçada, essa coisa do visual e tudo. E o Metallica realmente tinha essa pegada.
Na época do Rock in Rio brasileiro, só pra gente voltar ao nosso marco, né? O Metallica havia acabado de ser contratado por uma grande gravadora, a Elektra Records, que era parte da multinacional WEA, Warner, Elektra e Atlantic. Era mais um degrau numa carreira que havia começado com uma música num pau de sebo, né? O Metal Massacre, depois um LP independente, depois um outro independente que chegou ao número 100 da Billboard. Tudo isso sem hit singles, sem música nas rádios, sem videoclipes na MTV. A certeza de que eles tinham um fenômeno potencial em mãos fez com que o olheiro da Elektra, o Michael Alago, oferecesse um contrato de 8 álbuns para a banda. O primeiro, Master of Puppets, saiu no início de 1986 e é um dos maiores clássicos do heavy metal. Metallica já era grande na Europa, bom, grande para uma banda de metal, né? Então resolveu investir dessa vez nos Estados Unidos, mas continuou desprezando as rádios e a MTV, preferindo embarcar numa turnê de 5 meses, abrindo para o Ozzy Osbourne. E de fato foi a primeira vez que eles encararam o palco e o público de ginásios em vez de clubes. Mas a estratégia deu certo, hein? Master of Puppets chegou ao 29º lugar da parada de álbuns da Billboard e, com o tempo, venderia 6 milhões de cópias. Entretanto, quando eles finalmente embarcaram para a Europa, com o Anthrax como banda de abertura, depois de um show na Suécia em setembro de 1986, o ônibus da banda saiu da estrada e o baixista Cliff Burton morreu no acidente. Ele tinha só 24 anos. O primeiro show de Jason Newsted com o Metallica foi em Reseda, na Califórnia, em novembro de 1986. A turnê de Master of Puppets duraria até fevereiro do ano seguinte e levou a banda ao Japão, Canadá, Alemanha, França, Suíça, Bélgica, Noruega e até ao bloco comunista, com shows na Alemanha Oriental e na Polônia. Até o fim da turnê, o álbum já havia vendido 500 mil cópias. O fato de o grupo não fazer clipes nem divulgar sua música em rádio ajudava a aumentar a aura independente, iconoclasta, autossuficiente do grupo e a relação de cumplicidade entre a banda e seus fãs. Então, depois do EP de covers, o Garage Days, e de alguns shows na turnê Monsters of Rock de 1987, era chegada a hora de subir mais um degrau. Aí a gente já está falando do ano de 1988, um ano bastante curioso. Alguma coisa misteriosa aconteceu ali para que as paradas estivessem tão abertas ao hard rock. Historicamente, fala-se muito de 1991 como o ano do estouro do grunge, né, do Nirvana e também do Black Album do Metallica. Só que 3 anos antes, ao lado ali de George Michael, Whitney Houston e Rick Astley, havia muito Guns N' Roses, Whitesnake, Def Leppard, Van Halen e várias bandas de hard rock e heavy metal. Foi em 1988, por exemplo, que numa outra esfera, evidentemente, o Sepultura arranjou um contrato internacional. Imagina, uma banda de Belo Horizonte assinando um contrato mundial. Eu perguntei isso para o meu convidado, Andrés Kisser, o que estava acontecendo ali na água, né, do rock pesado no final da década de 1980.
Mano, você tem, tipo, acho que várias boas inspirações, vamos dizer assim. Primeiro, o que você mencionou do Van Halen, né, da volta do Van Halen, um vocalista novo. Você vê que inspira outras bandas a ver que tem caminhos. A própria história do Deep Purple, do Black Sabbath, quantas bandas não saíram dali? O próprio Whitesnake, uma formação nova, o John Sykes, né, aquele disco fantástico e tudo. O próprio thrash metal, né, vindo junto com Metallica, crescendo junto. Você vê o Testament crescendo, o Megadeth, o Slayer, o Anthrax, né? 88 foi um ano também fantástico, né, para todas essas bandas, né? E o próprio Sepultura, como você disse, a gente, no final de 88 nós assinamos, no começo ali de 88 assinamos o contrato e fomos gravar o primeiro disco internacional lançado pelo mundo e tudo. Você vê que o estilo estava muito forte, né? Era o estilo da MTV. O Headbangers Ball era uma coisa maravilhosa de se assistir. Né? Você realmente assistia lá o Sweet Child O' Mine, depois vinha Practice What You Preach, do Testament, e tudo no mesmo programa. A galera estava muito junto. Você vê que o público, o cara que ia no show do Testament, ele ia no show do Guns N' Roses. E vice-versa. Quer dizer, tudo bem, Guns N' Roses é uma outra coisa, não que o Testament tinha o mesmo público. Mas você via uma mistura de público natural ali. Como se fala, foram 10 anos do punk, né? O punk já estava mais assim, fazendo parte do heavy metal. O próprio Metallica, DB8, Misfits, né? Aquela coisa de gravar os covers. Coisa que antes dava briga, naquela época começou a juntar, né? Eu lembro de 84, 85, era perigoso sair na rua, velho. Pelo menos no ABC, com os carecas, coisa de pegar trem para ir no Rainbow, assistir um show, assistir um vídeo. Mano, era uma aventura de risco de vida e morte mesmo, né? E você tinha que sair em gangue por causa dessas coisas, besteira dessa coisa, né? Aí você via um Hetfield usando uma camisa do GBH, né? Tipo, você vê, porra, uma palhaçada que o brasileiro tava fazendo aqui que não existia. Tudo bem, teve o seu momento lá fora, mas não como aqui. Então era um momento de união, eu acho. Era um momento muito especial. O Anthrax depois indo atrás do Public Enemy, juntando com o rap. O metal realmente dando exemplo de que não era um estilo fechado e radical como muita gente via. E vê até hoje. É um estilo muito abrangente que abre e abraça. A própria Sepultura abraçando a percussão brasileira. Metallica abraçando a música country americana. Né? O Anthrax abraçando o rap. E, entre tantos outros exemplos, né? Dentro do metal mais agressivo e radical que muita gente gosta de ver. Então, 88 foi um especial que realmente você viu que essas coisas começaram realmente a funcionar e a se respeitarem. Então, acho que esse ano realmente a gente começou a fundir e a tirar muito de ideia, de estereótipos da nossa cabeça, no geral, não só Sepultura ou eu, mas de uma forma geral mesmo do estilo, né? De realmente a gente ver que, meu, não existe ilhas, né? Existe um universo.
No caso do Metallica, esse novo degrau que eles estavam escalando era o de se transformar numa banda de arena. Todo o novo álbum, And Justice for All, foi concebido tendo em vista a performance em ginásios e estádios. Era uma aposta arriscada, digamos assim, que nenhuma banda de heavy metal extremo havia feito até então. O Metallica usou o estúdio 101 em Los Angeles, mas trouxe o mesmo produtor dinamarquês Flemming Rasmussen, que já havia trabalhado com eles em Master of Puppets e em Ride the Lightning. Ouvindo o novo material, a impressão era a de que o Metallica queria se garantir oferecendo o máximo possível ao seu público. Músicas longas, complexas, com várias mudanças de tempo ou, como definiu bem a Rolling Stone, arranjos labirínticos, riffs chicoteadores, mais movimentos do que boa parte das sinfonias clássicas e compassos alternados que dificultam a bateção de cabeça. O próprio visual do Metallica tinha mudado. Em vez das camisetas de bandas, calças jeans, pernilongo e tênis surrados, agora eles estavam sempre de preto, vestidos de um jeito diferente do que se vestia, digamos, o seu assistente de palco. E a capa do disco, em vez de alguma arte tipo filme de terror, como de costume, era um tema de denúncia política. É a famosa estátua da justiça, né, com a balança cheia de cédulas de dinheiro sendo derrubada por cordas. E as letras também estavam diferentes. Em vez de procure e destrua, ou combata fogo com fogo dos primeiros anos, os temas agora eram da fase CNN, segundo eles mesmos definiram, com diferentes graus de eficiência, tratando de assuntos como censura, guerra ou corrupção. And Just See For All tinha 65 minutos de música que tiveram de ser distribuídos em um álbum duplo de vinil. Eram só 9 faixas e a música mais curta tinha 5 minutos e 12 segundos. O álbum foi indicado ao Grammy de melhor disco de hard rock, mas num caso anedótico que acabou entrando para a história da premiação, acabou perdendo para Crest of a Nave, do Jethro Tull. And Just See For All aproveitou o ótimo momento comercial para o som pesado e vendeu 1 milhão e 700 mil exemplares até o final do ano. Pela primeira vez, uma banda vindo do underground do heavy metal chegava ao top 10 da Billboard. E o álbum foi número 6 e ficou na parada ainda por 83 semanas. E tudo isso com 2 singles super pesados, sem clipe na MTV e sem música no rádio, e com a turnê dando primazia à Europa. Foi só em janeiro de 1989, quando a turnê já havia chegado aos Estados Unidos, que eles lançaram seu 3º e último single do disco e o 1º videoclipe da sua carreira. One, o nome dessa música, era uma balada na linha das baladas da banda e as baladas do heavy metal, né? Aquelas que começam lentinhas, de mansinho, e depois explodem em hormônios no final. Só que era mais melódica, climática, com guitarras quase chegando ao blues e um refrão muito forte, como poucas vezes o Metallica havia arriscado. A música ganhou um clipe belíssimo, quase todo em preto e branco, misturando imagens da banda tocando com trechos do filme Johnny Vai à Guerra, um filme de 1971 que inspirou a música, sobre um sobrevivente de guerra, um amputado de guerra que perde os membros do corpo, a visão e a fala. O clipe fez tanto sucesso na MTV que a banda precisou renegociar várias vezes os direitos de uso do Johnny Vai à Guerra, até que resolveu comprá-los de uma vez. One entrou no top 40 dos Estados Unidos, foi número 13 na Inglaterra, ganhou o Grammy de melhor performance rock em 1990. E a turnê Damaged Justice terminou em outubro de 89 com 3 shows no Brasil, 1 no Maracanã e 2 no ginásio do Ibirapuera. Eles haviam se transformado numa super banda, mas apesar disso, ou talvez por causa disso mesmo, estavam decididos a mudar algumas coisas. Na verdade, mesmo no meio da turnê, Damaged Justice, eles já haviam decidido uma coisa muito importante, que seria fundamental na criação do Black Album. Eles estavam fartos das músicas cerebrais de 8 minutos com 5 mudanças de andamento que os deixavam super compenetrados e tensos no palco o tempo todo. As duas palavras mágicas para o futuro do Metallica era a busca por músicas mais simples e mais físicas. Mas o mais urgente era tirar férias. Depois de um ano e meio na estrada e quase uma década de carreira numa espiral crescente de sucesso e pressão, eles se separaram para, nas palavras deles, gastar um pouco do dinheiro que eles ganharam nos últimos tempos. Os ensaios só começaram em agosto de 1990. Logo na pré-produção, Kirk Hammett apareceu com um riff com uma afinação bem baixa que ele havia composto nas férias. Ele dizia que havia se inspirado no tipo de coisa que o Soundgarden fazia, mas o fato é que ainda soava bastante parecido com o thrash metal da Bay Area de São Francisco. O riff era assim, como ele mostrou na série de documentários Classic Albums. Lars Ulrich adorou aquilo, só que ele não queria voltar à infância do Metallica. Sugeriu deixar o riff mais curto ou mais simples, usando os mesmos acordes, só que numa estrutura um pouquinho diferente, um pouco mais circular. E aí, meu amigo, de repente, o Metallica tinha em mãos um riff de rock tão marcante quanto, digamos, Smoke on the Water ou Jailbreak, um monumento do rock. Esse é o Kirk Hammett tocando o riff definitivo no mesmo documentário. A partir desse riff, Enter Sandman foi a primeira música a ser concluída. Mas curiosamente, acabou sendo a última a receber uma letra e receber um título. Mas já era tão forte que acabou determinando o DNA de todo o novo repertório, do espírito do novo álbum e do que deveria ser a renovação do Metallica para essa nova década. As músicas trocariam a velocidade do início pelo peso do hard rock clássico, o que a gente chamava no Brasil de rock pauleira, né? Lembra desse título? Precisamos retomar, né? Em vez dos arranjos labirínticos, progressivos e sinfônicos, agora eles teriam uma estrutura simples, com muito espaço para climas e detalhes para os quais a banda nunca havia se atentado. Ainda em agosto, eles já tinham 4 músicas exatamente com esse espírito: Enter Sandman, The Unforgiven, Whenever I May Roam e Nothing Else Matters. Observando esse material inicial em retrospecto e observando tudo o que viria depois, e observando também a entrevista ali com o Jason Newsted, fica claro que o grande objetivo do Metallica era fazer um álbum clássico de rock pesado, um Led Zeppelin 4 de sua época, um Machine Head dos anos 90, né? Um Paranoid da era dos compact discs. E ao mesmo tempo, transformar uma banda de moleques skatistas da Califórnia em mitos dourados do rock para uma década bastante cínica como a dos anos 90. E o mais impressionante é que foi isso mesmo o que aconteceu. O grande fiador dessa ambição, ambição que talvez não fosse nem muito clara para a banda, foi o produtor canadense Bob Rock, que havia trabalhado em Sonic Temple do The Cult e principalmente em Dr. Feel Good do Motley Crue, ambos discos de 1989. Dois álbuns de hard rock com um nível de ataque, dinâmica sonora e de modernidade foram marcos na produção desse tipo de música. Lars Ulrich havia ficado muito impressionado, em especial, com o som de bateria do álbum do Motley Crue, e era uma questão de honra para ele que o próximo disco do Metallica tivesse os graves bem registrados depois de And Justice For All. Foi um disco muito criticado pelo sumiço do som do baixo. A banda já tinha essas 4 músicas gravadas em formato demo, então pediu para que seus empresários sondassem Bob Rock para saber se ele se interessaria em assumir a mixagem do novo álbum da banda. O canadense ouviu as demos e respondeu que sim, tinha interesse sim, mas o que ele gostaria mesmo era de produzir o trabalho todo. Bom, aquilo pegou o grupo de surpresa, né? Eles nunca tinham aberto a sua intimidade para alguém de fora do gueto do heavy metal. Menos ainda para um produtor comercial, né? Comercial era o termo que se dizia na época. Metallica era a banda que havia ranqueado na Billboard e recebido seu disco de platina sem músicas nas rádios, nem clipes na MTV, que fazia as coisas em seus próprios termos. Entretanto, depois de 10 anos vencendo desafios cada vez mais altos, ainda havia um que incomodava a banda, especialmente Lars Ulrich. A fama de serem incapazes de escrever grandes canções, canções marcantes, canções que estivessem à altura de todos os outros predicados do Metallica, inclusive à altura de sua fama e fortuna. Uma entrevista em especial do vocalista do The Cult, o Ian Astbury, doeu em Lars Ulrich. Astbury disse que havia ido a um show da turnê And Justice for All e aquilo, para ele, pareceu uma gigantesca sessão de masturbação masculina coletiva, com zero de apelo feminino. A banda acusou o golpe. No dia 6 de outubro de 1990, Bob Rock encontrou James, Lars, Kirk e Jason no mesmo estúdio 101 em que eles haviam gravado o And Justice for All, em Hollywood. As sessões do quinto álbum do Metallica iriam começar pra valer. É óbvio que eles se arrependeram. Bob Rock não era o tipo de produtor desse que viabiliza as ideias dos artistas como um motorista contratado para levar seu passageiro. Ele é o tipo que sugere métodos, critica letras e músicas, se posiciona como criador e impede igualdade com os próprios músicos. Para artistas insulares como Metallica, vindos de um ambiente sempre vigilante como o do heavy metal, aquilo era uma tortura. O documentário A Year and a Half in the Life of Metallica, feito durante a gravação do disco, mostra exatamente o clima péssimo que dominou os três primeiros meses de gravação. O tom jocoso com que a banda tratava o produtor, a cara de infeliz e deslocado constante do Bob Rock e como o trabalho girava em círculos. Na teoria, a banda dizia que seu objetivo era ir para a primeira divisão. Na prática, se sentia culpada por isso e insegura de se abrir à influência externa. Bob Rock apelidou James Hetfield de Doutor No, porque sua resposta a 100% das suas sugestões era não. Por essas e outras, as gravações só terminariam em junho de 1991, 10 meses depois de começarem, ao custo de mais de $1 milhão. A primeira grande interferência de Rock foi colocar os quatro para tocarem um novo repertório ao mesmo tempo no estúdio. Até então, as guias eram sempre feitas só por Lars e James. O produtor acreditava que para chegar ao impacto sonoro que a banda queria, era preciso trabalhar desde o início com a força de uma banda em cima do palco. Naquele repertório inicial, de 4 faixas, por exemplo, Bob Rock sugeriu um acompanhamento de cordas em The Unforgiven. Das baladas do álbum, The Unforgiven é a mais parecida com as que a banda havia composto antes, apesar do clima de faroeste no violão solando o tempo todo e no próprio título da música. Mas nela, a ideia era mexer no padrão de balada, que começa lentinha e fica pesada no final. The Unforgiven alterna estrofes pesadas e um refrão super melódico e se tornaria um dos grandes hits do álbum. A outra balada daquele repertório é Nothing Else Matters, que James Hetfield compôs dedilhando um violão com as cordas soltas, sem fazer nenhum acorde específico. A letra fala sobre a vida de um músico longe de casa, e esse devia ser um tema importante naquele momento, já que 3/4 do grupo se divorciaria durante as gravações do disco. Bob Rock sugeriu para Nothing Else Matters um arranjo de cordas e metais completo e encomendou isso para o americano Michael Kamen, famoso por suas trilhas de filme e pela colaboração com o Pink Floyd. Mais tarde, Kamen contou que ficou surpreso com o convite, mas decepcionado por notar que a orquestra havia sido mixada com um volume tão baixo.
Mas é aquela coisa de trazer um Bob Rock, entendeu? Esse tipo de coisa. Por exemplo, a Sad But True era... Bob Rock falou, mano, baixa essa rotação, baixa a afinação. Tanto é que eles só usaram a afinação baixa porque eles baixaram a rotação ali na máquina, né? Que vai a afinação junto. E aí veio aquele impacto e eles... É isso, né? Você vê que o Bob Rock tem isso no Motley Crue também. É muito pesado, velho. A leitura do Bob Rock, da pancada, sabe? Aonde vai colocar o peso no baixo, né? Você vê que, comparado com o Injustice for All, você vê que o Black Album, o baixo é fundamental para aquele som. Se você tira o baixo, o som da bateria já não é o mesmo. É lógico que o mixing, né? Que é tudo isso, você botar todas as frequências ali para que tudo ali tenha potência máxima, né? Já da escolha do Bob Rock, a gente já sabia que o Metallica tava num momento muito especial, de realmente querer fazer o melhor e o mais foda de todos. Eu vou admitir para você, cara, para mim, esse é o maior desafio. Eu gostaria muito de fazer um disco de Sepultura, assim, principalmente depois do Quadra. Mas, cara, ele é muito difícil de fazer uma coisa assim, porque você tem que ter um Bob Rock, por exemplo, sabe, ali. Você tem que ter um cara de fora, porque você vai sempre ter aquela sua leitura. Ah, isso aqui é brega, ah, isso aqui não cabe. Imagina um James Hetfield fazendo Exit Live, tudo bem, agora é tão comum e tudo. Mas, cara, é muito infantil. Os caras tiveram realmente que entender o que eles estavam fazendo, né? E não só fazer por fazer. Tanto é que Enter Sandman é a música mais pedida, né? Eles realmente é um dos grandes clássicos do Metallica. A primeira nota, você já levanta o estádio, né? Os primeiros negócios ali, é impressionante. E era isso mesmo que eles queriam. De ser uma coisa mais simples, que todo mundo possa cantar, de que possa até fazer o riff da guitarra na boca. Né? E não fazer... Sacou? Então, esse é o desafio. Fazer uma Breaking the Law, fazer uma Enter Sandman, uma Paranoid, por exemplo.
Praticamente todo o repertório do álbum já estava composto antes de Bob Rock assumir a produção. Mas foi ideia dele, por exemplo, desacelerar Sad But True, deixá-la mais pesada, adicionar harmonias vocais e sons pouco usuais, como aquelas guitarras ultraprocessadas no refrão, à moda do que o The Edge faz no U2, que acabaram soando como um harmônio ou algum instrumento oriental. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you are still. I'm your pain when you can't feel. Sad but true. I'm your dream, mind the stray. I'm your eyes while you're away. I'm your pain while you repay. A letra de Sad But True não é explícita, mas é claramente sobre manipulação mental. Quem faz todas as letras no Metallica é James Hetfield, que cresceu num lar de cristãos fundamentalistas, como a gente falou, e viu a mãe morrer sem procurar tratamento médico. Ele já tinha escrito Dyer's Eve sobre esse mesmo assunto, mas no novo álbum estava sendo muito mais transparente em The God That Failed. O Deus que falhou. Diz ele assim: eu ouço fé no seu choro. A promessa está quebrada, traição. A mão que cura está retida pela unha aprofundada. Siga o Deus que falhou. I ain't here, Outro ponto de desgaste nas gravações, desgaste físico e emocional, foi o cuidado com a gravação das vozes e o cuidado com o som de bateria. Bateria que, afinal, havia trazido Bob Rock ao trabalho. Para chegar no som que o Lars Ulrich queria, eles separaram 3 semanas na agenda só para a bateria testar microfonações e afinações das peles. Eles contam que fizeram entre 30 e 40 takes de cada música e toda a bateria que se ouve no disco foi montada colando pedaços das fitas com o melhor de cada take. É isso porque eles ainda não tinham a edição em computador, né? Agora, no caso dos vocais, Bob Rock desafiou James Hetfield a cantar de fato, a explorar as melodias e adicionar segundas e terceiras vozes. A pressão foi tanta que James precisou interromper as gravações para tratar de calos que estavam surgindo nas suas cordas vocais, que estavam sendo exigidas como ele nunca havia feito. Com as gravações rumando para o final, era a hora de escolher o primeiro single, a música que, pela primeira vez, anteciparia um álbum do Metallica nas rádios e na MTV. Faz sentido que a escolha, tanto da Elektra quanto de Bob Rock, tenha sido pela música que soasse mais parecida com o velho Metallica dos anos 80. Tipo, com o vocal lá no alto, né, grito coletivo no refrão e tudo. Ou seja, Holier Than Thou. Apesar da escolha da gravadora, foi a banda que impôs começar a divulgação do álbum com uma faixa radicalmente diferente. Justamente a música que criou todo o álbum e o Metallica da década de 1990. Nesse ponto, a banda foi intransigente. O primeiro single, o primeiro clipe, deveria ser Enter Sandman, que se tornaria, como você bem sabe, um dos maiores clássicos da história do rock. Enter Sandman ganhou uma letra de filme de terror inspirada no velho personagem que vem para soprar areia nos olhos das crianças que não dormem. A letra original era ainda mais violenta, incluindo referências a sufocamento súbito da criança da letra da música, e foi uma das que Hetfield reescreveu a pedido de Bob Rock e Lars Ulrich. Na parte musical, o que chama mais atenção, além do refrão poderosíssimo e do riff de Kirk Hammett, é o que eles chamaram de parede de guitarras. Guitarras de diversos tipos, incluindo detalhes no arranjo com aqueles efeitos de wah-wah que fazem automaticamente a ligação mental com o classic rock que a banda queria buscar. Como Enter Sandman daria o norte do som do disco todo, eles passaram nada menos do que 10 dias mixando a faixa nos estúdios da A&M em Hollywood. O clipe, que estreou na MTV em 30 de julho de 1991, é de fato um curta-metragem de terror, terror onírico, alternando imagens da banda com imagens dos personagens da música. O single vendeu 1 milhão de exemplares em poucas semanas, chegou ao 5º lugar na parada britânica, em 16º na americana entrou na lista das 100 músicas mais importantes da história da revista Kill, das 500 músicas da Rolling Stone, e acabou a década como a 8ª música mais tocada dos anos 90. A Elektra estava tão convencida do sucesso do álbum que alugou o Madison Square Garden num sábado, dia 3 de agosto de 1991, para fazer uma listening party gratuita para 19 mil fãs. Era, claro, uma forma de reunir a base de apoiadores mais radicais, digamos assim, antes de botar na rua um álbum tão diferente dos anteriores. Foi a primeira vez que as 12 músicas do Black Album foram ouvidas em público. Hetfield conta que, durante Nothing Else Matters, ele saiu andando pela pista do Madison Square Garden para ver de perto a reação das pessoas. Seu medo era o de que os fãs mais radicais, segundo ele, matassem alguém durante a balada, se suicidassem por causa da música ou então caíssem no sono. Bom, nada disso aconteceu. 9 dias depois dessa audição coletiva, o álbum chegou às lojas. Era mais uma vez um álbum duplo de vinil, mas dessa vez a maior parte da tiragem foi para os compact discs. Tanto que o projeto gráfico só é totalmente preto, preto e não tão preto, né, na verdade, no CD. O projeto gráfico não é nem creditado de tanto que segue a filosofia da simplicidade. Tudo preto, com o velho logotipo Metallica, aquele logotipo desenhado por James Hetfield no canto superior esquerdo, impresso como se fosse uma sombra, e aquela cobra da bandeira de Gadsden, da Revolução Americana de 1776. A cobra era impressa em cinza na capa e também na contracapa do vinil. Havia uma dessas bandeiras na parede do estúdio com a famosa frase Don't Tread on Me, ou Não Pise em Mim, né? Que acabou dando nome a uma das músicas do disco. Uma música que acabou gerando uma polêmica logo após o lançamento. A música é essa aqui, ó. A polêmica é a seguinte, né? Como a bandeira, a frase e a cobra estão ligados à história da Guerra dos Sete Anos, e como o álbum foi pré-produzido durante a Guerra do Golfo, muita gente entendeu aquela música como uma patriotada pró-guerra. A bandeira de Gadsden, aliás, é hoje usada pelos membros do movimento da direita cristã conservadora, conhecido como Tea Party. Metallica precisou via público para esclarecer, lembrando, curiosamente, até o caso de Born in the USA, né, que foi entendido exatamente como o contrário do que a música era. Eles disseram que Don't Tread on Me era uma música anti-guerra, baseada na história dos colonos, que ficaram conhecidos como Minutemen, que se aliaram na Guerra da Independência dos Estados Unidos. Liberdade ou morte, lema dos Minutemen, é inclusive citada na letra da música do Metallica. Segundo James Hetfield, é uma música que questiona apenas o sentimento de anti-americanismo que ele via crescendo naquela época. Explicaram? Não, não explicaram. E esse caso acabou colaborando para que o Metallica, nos anos seguintes, ganhasse uma fama de banda um tanto conservadora. Bom, polêmicas geopolíticas à parte, eu perguntei pro Andreas Kisser como é que foi a primeira experiência dele com o Black Album. Quando o disco do Metallica foi lançado, o Sepultura estava exatamente no meio da turnê norte-americana do seu disco Arise, na Flórida. Então eu imagino a curiosidade deles ali em torno do álbum, mas imagino que as condições não eram das mais propícias para uma imersão mais completa. Então, ouve só o que o Andrés respondeu.
Velho, pra quem tava vivendo aquela época, era só o que a gente falava. o disco do Metallica vai sair tal data, tava todo mundo esperando. Eu acompanhava nos Estados Unidos, que eu já tava indo e voltando, né, 90, 91, fazendo turnê e tudo, nas revistas da Rip Magazine, tinha lá toda semana, ou toda edição, tinha lá o texto do Lars Ulrich com um cara fazendo, acompanhando o dia a dia da gravação. Tinha muito comentário sobre o disco, o Metallica tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então, pra galera que tava dentro, a gente ali no business, era o que a gente mais falava, principalmente os fãs como eu e a galera em geral, que, pô, Metallica é Metallica, né, mano? O que os caras vão fazer, a gente vai fazer daqui pra frente, tipo isso, né? Tipo, que pode, hein? O Metallica falou que pode. Então, realmente, o Metallica se preparou muito bem, cara. Acho que, não à toa, é um dos maiores discos da história do rock, do metal e da música em geral. Eles vieram com tudo, né? Tudo preparado para ser um grande clássico, né? Ele já veio... Eu lembro galera fazendo fila nas lojas, porque tinha isso ainda em 91, né? 90, 91, dia a galera fala meia-noite e tá saindo disco Metallica, mano. 300 pessoas na fila para pegar o disco, né? Em primeira mão, assim. E a galera já escutando no carro e tudo. Era assim, o Metallica realmente chocou muita gente. Eu lembro que em Atlanta, na própria Flórida, a gente saindo do hotel, esperando para ver a estreia do clipe da Enter Sandman. Toda essa galera, o Max, o Igor, o Paulo, os Rhodes, todo mundo meteram a boca. Falaram, mano, essa é a pior abertura de um disco do Metallica, Enter Sandman, né? Puta, negócio mais tosco, não sei o quê. E eu e o Phil Rind, né? A gente tava fazendo o turnê com o Sacred Reich, foram os dois únicos que defenderam. A gente defendia o Metallica, mano. Tinha discussões assim, falando, mano, escuta Sad But True, escuta isso, escuta, meu, The Unforgiven, cara. The Unforgiven é a maior música que o Metallica já escreveu, depois da Master of Puppets, talvez. Sacou? E que gerou mais duas versões, né, da Unforgiven 2 e 3. Quer dizer, pra você ver o tamanho dessa música, né? E a galera não tava preparada, realmente. A galera trash, eles estavam esperando uma outra Battery, né? Uma Blackened, esperando uma Just For All, né? Que Metallica poderia tranquilamente seguir esse caminho que eles iam, né? E ali que os caras meteram a boca. Nossa, eu nunca vi uma música tão fraca de abertura de disco do Metallica, não sei o quê. E meteram a boca. E o clipe. O clipe bem feito e tudo. É bem daquela época, né? É bem característico da MTV e tudo, aquele tempo todo. E depois em Atlanta, lá no Mass Parade, né? Que foi, acho que, o próximo dia. E a gente ouvindo... E aí as discussões rolando, cara. Cada vez que eu via as músicas, ninguém metia a boca e o Phil defendendo a Metallica. Não, pô, mas caralho, que riff, não sei o quê. Olha o Hetfield cantando dessa forma. Os solos do Kirk Hammett, mano. E foi mais ou menos isso, cara. Acho que aos poucos as pessoas foram vendo o impacto, né? O Metallica começou a fazer um vídeo atrás do outro. Mas o Black Album realmente é... Acho que era o momento certo, a maneira certa e o ano certo pra ter saído, né? Daquelas coisas que tá tudo encaixado.
Logo depois do lançamento do seu Black Album, o Metallica embarcou para a turnê itinerante Monsters of Rock pela Europa. Era uma espécie de aquecimento para uma banda que já estava um ano e meio sem subir num palco. Como eram shows de festival, os setlists eram mais curtos e só incluíam duas músicas novas, Enter Sandman, logo ali na abertura, e Sad But True. O elenco da turnê ainda incluía Black Crowes, Pantera, Motley Crue e Queensryche, mas o Metallica era a segunda maior atração, logo antes do AC/DC. Essa turnê tem dois marcos históricos. Ela foi encerrada com o primeiro show de rock gratuito na União Soviética para um público estimado entre 150 mil e 500 mil pessoas. Bom, vai confiar nos números de país comunista, não é, meu amigo? Mas foi durante essa turnê que aconteceu o segundo marco histórico. Quando eles estavam na Hungria, eles receberam a notícia de que o Black Album havia chegado ao número 1 da Billboard. Também no Reino Unido e também na Austrália, na Alemanha e em vários outros países. Com o tempo, o álbum venderia 16 milhões de cópias só nos Estados Unidos e mais de 30 milhões em todo o mundo. A turnê do Black Album começou em outubro de 1991 e durou até dezembro de 1992. Além dos shows enormes, com mais de 3 horas de duração, sem bandas de abertura, eles ficaram conhecidos pelo palco em formato de diamante, montado sempre no meio das arenas, com um fosso no centro, um lugar ultra VIP ali no meio do palco, especialmente para membros do fã-clube. o espaço ficou conhecido como Snake Pit, Ninho de Cobras. E o nome da turnê era Whenever We May Roam, que em certo ponto acabou se misturando com uma turnê conjunta com os Guns N' Roses no final de 92 e já emendou com mais 77 shows em 1993. Essa terceira turnê passou pelo Brasil para 2 shows no Palestra Itália, em maio. Whenever I May Roam é o nome de uma música do Black Album que fala justamente da vida de cidade em cidade. Metallica, o álbum, foi lançado pela Elektra nos Estados Unidos em LP, CD e cassete e pela Vertigo na Europa. No Brasil, demorou 2 meses para ser lançado, mas saiu seguindo os originais americanos em CD, LP e cassete numa edição da Polygram, que era dona do selo Vertigo por aqui. Entre as edições internacionais, a mais diferente, para não usar a palavra esquisita, talvez seja a colombiana. Eles recriaram a capa do álbum, tiraram a cobra e estamparam o logotipo da banda em branco, em alto contraste, no canto inferior direito. Eles criaram uma edição em capa dupla, sabe assim, gatefold, com as letras das músicas impressas em preto sobre um fundo branco. Ou seja, virou um black and white álbum, né? A edição japonesa saiu pela Sony Records e incluiu uma cover de So What da banda hardcore inglesa Anti Nowhere League. Para um disco tão importante e tão bem sucedido, é impressionante que o Black Album nunca tenha recebido uma edição histórica daquele jeito que a gente gosta. Todas as reedições se limitam a pequenas diferenças ali no selo, na tonalidade do preto, se tem um banner comemorativo ou não. Por exemplo, agora mesmo, em 2021, 30 anos do disco, tudo que se fala é em uma edição em vinil, com vinil marmorizado. Em 2008, a Vertigo lançou o disco numa tiragem 45 RPM, numa caixa quádrupla em vinil de 180 gramas, com o banner mais alto, mais rápido e mais pesado do lado de fora. 2 anos depois, a Warner americana publicou essa mesma edição dentro de sua série Because Sound Matter, em vinil, vinil branco. Ficou surpreso, né? Fala a verdade. A tiragem era limitadíssima e um exemplar dessa série no Discogs pode chegar a mais de R$15 mil. Uma outra reedição interessante é de 2013, quando a Elektra lançou uma versão do álbum em DVD áudio, com um som surround feito para o formato de DVD Audios Player. Ou seja, um disco que não toca nem no seu CD player, nem no seu DVD normal. Bom, quem sabe pro aniversário de 40 anos, né? Não sai uma caixa bem bacana, né? O Black Album rendeu 5 singles lançados entre 1991 e 1993, todos com lados B bastante interessantes para os colecionadores. Enter Sandman tinha a cover de Stone Cold Crazy do Queen e uma versão embrionária de Holier Than Thou. Na edição internacional, em CD e em 12 polegadas, entrou também uma demo da própria Enter Sandman. O single seguinte, The Unforgiven, de outubro de 1991, trazia a cover de Killing Time, da banda Sweet Savage, uma versão demo de Unforgiven, e no CD single para o mercado estrangeiro, de So What, do Anti Nowhere League. Entre as diferentes versões de Nothing Else Matters, do single, de abril de 1992, você vai encontrar uma demo da música e também versões ao vivo de Enter Sandman e Harvester of Sorrow. Já Whenever I May Roll também traz a demo da música, Fade to Black ao vivo, e na versão internacional, um medley ao vivo de Last Caress, Am I Evil e Battery. Esse single é de outubro de 1992. E, finalmente, Sad But True, que na versão em vinil tinha So What do lado B, e nas várias edições em CD tinha versões ao vivo de Creeping Death, Harvester of Sorrow e da própria Sad But True. Mas no EP internacional, no entanto, existe um lado B bastante curioso, uma versão acústica de Nothing Else Matters, que eles chamaram, ironicamente, de Elevator Version, só com um violão e a orquestra, dessa vez com bastante destaque. Essa versão aqui, ó. Apesar de haverem definido a gravação do Black Album como um inferno, e apesar de Bob Rock haver jurado nunca mais trabalhar com o Metallica de novo, eles fizeram juntos os três álbuns seguintes da banda, Load, Reload e Saint Anger. Em Saint Anger, por sinal, Bob Rock não só produziu como tocou baixo, depois de Jason Newsted haver deixado o grupo, e assinou junto com os outros três todas as músicas do disco. A partir do final dos anos 2000 e já com o novo baixista Robert Trujillo, a banda foi se reaproximando do thrash metal em seus álbuns de linha e embarcando em projetos tão diferentes quanto, digamos, um show com orquestra ou um concerto na Antártida para uma marca de refrigerantes. Às vezes acertando, às vezes errando, e embora nunca mais repetindo o sucesso monumental do Black Album, o Metallica conseguiu manter a relevância, os números altos e uma liberdade artística como praticamente nenhuma banda de heavy metal de sua geração para dentro do século XXI. Ouça só o que o Andreas Kisser tem a dizer sobre isso em sua última participação no Discoteca Básica de hoje.
Com certeza, o Black Album, ele é disparado o maior sucesso comercial não só do Metallica, como talvez da história do metal, né, mais agressivo. Tudo bem, você tem o Back in Black do AC/DC lá, que, né, que acho que vendeu mais, mas o que o Metallica conseguiu fazer é uma coisa absurda, né, uma coisa que ninguém nunca nem imaginava, escutando Kill 'Em All, Ride the Lightning, né. Até mesmo o Master of Puppets, né?
Muito impressionante.
O próprio Just For Rock colocou o Metallica numa situação de arena, né? De fazer headliners de arena pelo mundo e tudo. Mas o Black Album, realmente, eles foram com tudo, né? E realmente quebraram vários limites e vários estereótipos do que o metal deveria ser, ou que o metal poderia ser, né? Primeiro que eles foram pro Bob Rock, então eles já sinalizaram ali que realmente eles queriam fazer uma coisa para estourar tudo realmente, né? Para ir para cima e conquistar aquela, sei lá o que for, aquele legado de maior banda do mundo. E por um momento, até hoje eles são, né, cara? Você bota ali YouTube, Beyoncé, sei lá, Jay-Z e Metallica, né, mano? Não tem como. Metallica é uma das maiores bandas do mundo, independente do estilo musical, né? E muito tem a ver com o Black Album, sem dúvida.
Uma última coisa sobre o Black Album que a gente não pode terminar sem contar é que no prêmio Grammy de 1992, Metallica estava lá de novo, dessa vez concorrendo como melhor performance heavy metal. Lembra? Dois anos antes, eles eram os super favoritos e perderam para o Jethro Tull. Dessa vez, o Black Album já era um fenômeno super consolidado e o Grammy só fez confirmar, dando o troféu para o Metallica. Claro que no discurso de agradecimento, o Lars Ulrich começou dizendo, abre aspas para ele, o óbvio, obrigado ao Jethro Tull por não ter lançado nada este ano.
Ah.
É muito difícil usar o Black Album como referência para recomendar um artista novo, como a gente faz toda semana aqui no programa, porque aquele era um disco muito ligado ao ponto da vida do Metallica, uma banda já com 10 anos de sucesso sempre ascendente, e caras na faixa dos 30, com alguns desafios bem específicos. Mas como este não é um programa de heavy metal, e nem eu nem você somos metalheads muito específicos, eu acho que vou prestar o meu serviço indicando uma banda jovem de metal para você prestar atenção. Uma banda americana, americana como Metallica, e com os dois pés plantados em sua época. Ou seja, nada de guitarrinhas dobradas como as do Iron Maiden ou músicas sobre batalhas medievais. O Code Orange é uma banda formada em 2008, em Pittsburgh, que mistura heavy metal e hardcore com um acabamento bem eletrônico que deve agradar muito quem joga videogame. E o videogame, você sabe, é o heavy metal do século XXI, né? Underneath é o nome do disco, é o quarto álbum deles, foi considerado o melhor álbum do ano pela Kerrang! Essa música é a minha favorita no álbum Who I Am, e o nome da banda é Code Orange. Muito bem, senhoras e senhores, agora eu queria dividir com vocês uma seleção das mensagens que a gente recebeu por conta do episódio 6, a respeito do Catch a Fire, do Bob Marley. Aliás, eu recomendo que você me siga no Twitter e no Instagram, no RAlexandreDB, para a gente poder continuar conversando. O Rainieri Rayan disse assim: até esse momento, o meu favorito era o do Cartola. Nunca fui, nem sou fã de reggae, mas com certeza, depois do episódio, tenho uma outra visão totalmente livre de preconceitos bestas. Fui completamente surpreendido pelo programa. O Túlio Barros escreveu para dizer que sempre respeitou a influência do reggae no Police e nos Paralamas, duas das bandas que ele mais ouviu na vida, mas diz que nunca foi um fã do estilo. Abre aspas agora. Mas esse episódio do Discoteca Básica nos promoveu de ouvintes a alunos. Que aula! Tenho feito a lição de casa direitinho, me dedicando ao deep listening dos álbuns após os episódios, e como foi prazeroso reencontrar Bob Marley essa semana, depois de muitos anos em que eu já tinha praticamente desistido do reggae. A temporada 2 está um absurdo em conteúdo e convidados. Parabéns. Puxa, Túlio, muito obrigado por escrever, obrigado pelos elogios. William Siqueira disse que o episódio está esplêndido, mas ficou com algumas dúvidas que eu acho bacana dividir aqui com vocês. Diz ele: no episódio é dito que esse disco, Catch a Fire, foi pensado como o que levaria o reggae para o mundo. Porém, também é dito que o cantor Johnny Nash já vinha fazendo algum sucesso com músicas do estilo, inclusive gravando algumas dos Wailers. Também é dito que o Chris Blackwell, por meio de sua gravadora Island, já vinha lançando na Inglaterra nomes da música da Jamaica. É falado também que Jimmy Cliff era um desses nomes e que depois de fazer um filme assinou com a CBS. Então o LP em questão do podcast, ou seja, o Catch a Fire, era mais uma tentativa de internacionalizar o reggae? E pelo que é dito também no podcast, pela baixa vendagem, principalmente na Inglaterra, ele acabou não funcionando para esse objetivo? Ah, boas perguntas do William Siqueira, né? William e demais ouvintes interessados, primeiro que o Johnny Nash, ele não era um artista de reggae, né? Se você for ouvir ali os discos dele, eles são discos de pop, com muito, muito misturados ali com estilo. Ele era mais um artista de soul, pendia um pouco pro country até. Tanto que ele grava os Wailers em 1970, e depois ele só vai gravar material de reggae de novo em 72, bastante discos depois. Era um cara de projetos, né? Então não dá pra dizer que ele era um cara de reggae e ele não era identificado assim. Outra coisa, o Chris Blackwell, ele licenciava os discos jamaicanos no Reino Unido, mas o que ele queria era trabalhar com um artista, né? Fazer a direção artística dessa fase do álbum e também de um artista. Ele achava que iria fazer isso com o Jimmy Cliff. Acontece que não aconteceu nada, né? Porque o Jimmy Cliff acabou assinando com a CBS e nem na CBS ele conseguiu fazer sucesso. Agora, a música que fez o reggae realmente acontecer comercialmente na Inglaterra e no mundo todo foi I Shot the Sheriff, só que na versão do Eric Clapton, de 1974, que chegou em número 1 nos Estados Unidos e em número 9 no Reino Unido. O JG Veras, ele diz que a segunda temporada é um passo à frente no produto final. Mas ele pergunta, a Wikipedia informa que o pai do Bob Marley de fato era branco, mas ele era jamaicano e não inglês. Qual a real? Boa, JG, muito boa pergunta. O nome do pai do Bob Marley é Norval Sinclair Marley. Ele é um anglo-jamaicano, digamos assim, de ascendência inglesa. Embora ele tenha nascido na Jamaica, a família dele era britânica. Ele nasceu em 1885 em Clarendon, Jamaica, mas ele se alistou na Primeira Guerra Mundial com uma certidão de nascimento inglesa, que afirmava que ele nasceu em East Sussex, de onde era a família dele. Em 1944, quando ele engravidou a mãe do Bob Marley, ele trabalhava supervisionando uma plantação onde a Sedela trabalhava. Ok? Espero ter esclarecido essa dupla nacionalidade ali. O Rodrigo Carreiro da Silva, na comunidade Clube Discoteca Básica, ele elogiou o episódio, mas fez uma contribuição, uma observação também, né, muito valiosa. Diz assim, quando você fala que a imagem do reggae no Brasil é associada a coisas de praia, cachoeira e coisas zen, vale o registro de que não é bem assim em toda parte. Eu nasci e moro em Salvador, diz o Rodrigo, tenho 37 anos e sempre convivi com o reggae no mainstream local. Edson Gomes e Cine Calmon, por exemplo. E eles possuem grandes hits que tocaram a exaustão e sempre estiveram ligados a pautas políticas e reivindicação dos direitos. Da mesma forma, em regiões como o Maranhão, a relação com o reggae sempre foi diferente do quadro que você pintou. Rodrigo, você tem toda a razão. Mas eu fiz daquele jeito do texto, de propósito, porque eu sabia que quem conhece o reggae como você e várias outras pessoas que escreveram e a gente bateu bastante papo pelas redes, iria entender o contexto e também saber dessas exceções. Agora, quem não conhece ou quem tem pavor de reggae precisava dar um reboot no seu entendimento para vir do começo ali, né? Com esse entendimento ali das intenções do Chris Blackwell, né? Do Catch a Fire, entender que Catch a Fire não é pega o isqueiro para acender um baseado. Com esse tipo de entendimento, a gente consegue conversar juntos, né? A gente consegue entender, por exemplo, que o Kaya era um disco mais romântico, apesar de ser do Bob Marley, consegue entender que o Aswad era uma grande banda que misturava muita coisa com o pop, né? E vai chegar até no Jack Johnson, né? Você vai falar, não, Jack Johnson é mais acústico, mais praieiro de fato, Havaí, esse tipo de coisa. Mas a ideia foi justamente dar esse reboot, esse reset no entendimento. Mas sua contribuição, sua observação é muito bem-vinda. Eu estava imaginando que alguém escreveria e já sabia que eu iria ler aqui para fazer essa observação valiosa. Valeu! O Giovanni Pedrosa, ele escreveu perguntando qual a bibliografia que eu usei no episódio do Catch a Fire. Cara, haverá um dia em que a gente vai estrear o site novo do Discoteca Básica e ali, nas descrições dos episódios, eu vou subir as bibliografias. Porque, meu amigo, narrar a bibliografia realmente é um negócio muito chato, né? Mas eu vou fazer isso aqui, não só pelo pedido do Giovanni, mas porque eu acho legal, de vez em quando, também mostrar para vocês o trabalho que dá para montar um roteiro como esse. No caso do Catch a Fire, eu vou dizer que o livro que eu li foi o Queimando Tudo, o Catch a Fire, né, do Timothy White, que era ali a biografia clássica sobre Bob Marley do início dos anos 2000. Mas eu queria dizer também que foi muito útil um livrinho bem curtinho, que talvez vocês achem em sebo, da série Pra Saber Mais, da revista Super Interessante, o livro sobre reggae, escrito em 2004 pelo meu amigo Emerson Gasperin. Ali tem muita informação e é super bem escrito e é super fiel, porque afinal é o Gasperin. Eu consultei também o documentário Classic Albums sobre o Catch a Fire. Esse é um documentário muito legal. Toda a série foi lançada em DVD no Brasil pela ST2. Então eu recomendo esse episódio sobre o Catch a Fire e também sobre o Black Album do Metallica, que eu citei ao longo desse programa aqui. Em 2006, quando eu era diretor de redação da revista Biz, eu fiz uma capa sobre os 25 anos da morte do Bob Marley. E foi uma reportagem bastante longa, foi meio um dossiê ali, tinha entrevista inédita, tinha texto do Otávio Rodrigues, tinha várias informações interessantes que também foram muito úteis para esse episódio. Em 2009, quando a Island Records completou 50 anos, a revista Mojo contou toda a história da gravadora numa edição que tem o Nick Drake na capa. E nessa edição tem uma entrevista longa e muito boa com o Chris Blackwell, que me ajudou bastante no programa. E, por último, nesse episódio, uma das minhas grandes fontes foi uma edição especial da Uncut, que saiu o ano passado, na série Ultimate Music Guide, que é um especial que eles publicam, temáticos, né? Que eles publicam sobre alguns artistas, juntando pesquisa nova e muito material de arquivo da imprensa inglesa. Foi lá, por exemplo, que eu conheci a reportagem do Melody Maker, que foi até a Jamaica para ouvir as primeiras sessões do Catch a Fire. E assim termina o 8º episódio da 2ª temporada do podcast Discoteca Básica, programa que existe para contar a história e as histórias dos grandes álbuns de todos os tempos. Agora estamos oficialmente na segunda metade da 2ª temporada, né? São 16 episódios, a gente já fez o 8º, estamos indo para o 9º, então já estamos mais perto do final do que do começo. Haha! Se você gostou desse episódio, então, por favor, compartilhe, comente, atribua uma boa nota, mostre para os seus amigos, assine o feed e ajude o programa a ter mais relevância nessa selva de pedra, concrete jungle, né, da internet. Agora, se você gostou muito do programa, então assine o Clube Discoteca Básica, seja um patrocinador desse projeto e ainda tenha acesso a conteúdos e promoções exclusivas. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. O meu nome é Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Espero que a sua semana seja ótima, que você e a sua família atravessem os dias com saúde, com paz e que a gente se encontre na próxima segunda-feira, final da tarde, para mais um episódio do Discoteca Básica. Até lá!
Tudo certo. Parasol.